6 horas de música extrema na RLO com o Lugo.
abertura da segunda hora do Holocausto com este malha que rodou aqui no passado domingo, Abigor e este Project Shadow. Eu tinha prometido que passava isto hoje. Pronto, cá está.
Fizeste bem, cumpri a promessa.
Portanto, esta foi dedicada ao pessoal que está no chat.
Grande malhão.
O David Pig provavelmente ainda estará a dormir.
E ao Elio.
Ou então assustou-se, nós dissemos ontem que.
E dedicar esta ao Elio F.
Íamos lhe mandar vírus e não sei o quê.
Dedicar esta ao Elio F, quando esteve muito bem também.
É verdade, muito bem. Foi talvez. E é isso que vamos falar a seguir no nosso live report.
Holocausto Live Report.
Ora bem, ontem a quarta edição do Festival do Mítico, já Colhões de Ferro, em Caldas da Rainha.
A quarta edição já.
É verdade, que isso, continuando assim, a coisa vai crescer mais um pouco.
Sim, realmente.
Eu atrevi-me a fazer uma piada, mas era uma piada de parva.
Queria fazer piada com o nome de Colhões.
Pois. Pois, pronto. Já se adivinha. Não interessa. Bom, a assistência, eu penso que estavam à volta de, atrevi-me a dizer, para aí 80, 90 pessoas,
não,
talvez.
Estavam mais. Estavam mais. Perto de 200 pessoas. Perto. Aliás,
200 pessoas.
Pagantes estavam quase 200, fora as
fora
músicos
bandas,
e tudo, por isso estavam mais de 200 pessoas.
Sim, à vontade, à vontade.
À vontade.
Realmente, acho que foi um balanço muito bom. Uma noite muito bem passada.
Completamente cheio. Ambiente espetacular.
Ambiente muito bom. Grande moche, grande caos. Ao estilo caldense. Uhum. Que já é conhecido
e
nacionalmente.
Boas bandas.
E muito boas bandas, sem dúvida.
É verdade.
Todas elas estiveram a muito, muito bom nível mesmo. Começando com os Brivage, uma banda que está agora, neste momento, a começar a dar concertos.
E que eu infelizmente só vi as duas últimas músicas.
Posso dizer que adorei o concerto deles.
Sim, sim, sim. Uma excelente atitude, ótimos músicos. Uma banda, digamos, de black metal, pronto.
Digamos, mas muito bem tocado.
Muito bem tocado, sem dúvida. Grande atitude da parte deles. Portanto, vamos ver o que é que vai ser daqui desta banda. Acho que vai ter um bom futuro, de certeza.
Exato.
Absoluta.
Eu acho que sim. Pude ver a prestação da bateria do Pedro, aliás do Rui, peço desculpa.
Pois isso, o Rui já agora o Skull Crusher, baterista dos Panzer Frost, são dos integrantes. Também penso que neste momento também se juntou o Sorath, que é também um dos guitarristas dos Panzer Frost. Portanto, aliás, tem também membros também de outras terras. Portanto, é uma banda, digamos, multicultural dentro do nosso pequenino país, não é? Onde vem pessoal de várias zonas do país e juntam-se para fazer.
É verdade, pessoal que não era, obviamente, não era só pessoal de Caldas, mas sim pessoal de muitos pontos do país.
Sim, em relação ao concerto, uma das coisas.
Ou ouvi lá sotaques do Norte, por exemplo.
Sim, sim, uma das coisas que mais me surpreendeu foi exatamente isso: foi o facto de terem aparecido menos pessoas do que eu pensava, mesmo da zona das Caldas, e terem aparecido muitas mais de fora, de Lisboa, do Porto.
Lisboa, Porto, da Guarda.
Tivemos aqui, inclusive, um grupo da Guarda que veio, um grupo do Porto.
Isso é bom sinal para o festival.
Grupo de amigos.
É sinal que o festival.
E, que, e é curioso que teve pouca divulgação através de cartazes.
Exato.
Foi mais posta na internet.
Mais através da net, de fóruns e.
É fundamental.
Tem resultado bem. Aliás, o nome Colhões de Ferro, primeiro que nada. Aliás, foi. Contaram-me que foi elegido como o nome mais original.
Mais original dos festivais.
De festivais em Portugal, a nível de metal.
Isso é uma votação num fórum qualquer.
Exatamente, num fórum na net. Ouviu-se falar isso lá ontem. Ganhou o prémio do nome mais original. Talvez isso também chame um pouco a atenção.
Exatamente.
De certa forma. Seja como for, as condições do centro de juventude são muito boas. Há que realçar que realmente houve alguns problemas de PA. Que foi, na minha opinião, inédito. Nunca tinha acontecido coisa semelhante.
Não, é que a coluna, dos elementos do lado esquerdo.
O material já denota um bocado de cansaço, digamos. Uma das colunas estava meio variada, mas fora isso, a nível de som teve bastante razoável, bastante bom.
E é curioso que já agora antes de começarmos, temos 5 minutos para falar em tudo, mas queria dizer muito rapidamente que, segundo conversa que tive, segundo fontes da organização, há apenas um senão neste festival, é que o preço pedido pelo neste caso, por quem gera, digamos, o Centro da Juventude, que é um pouco elevado.
Sim, é um pouco elevado, tendo em conta que o Centro da Juventude foi feito
com dinheiro, mas é de criticar
do
também.
Estado, não Exatamente. É estarem a cobrar dinheiro
duas vezes
às pessoas para fazer concertos, para, portanto, como é que eu te explicar, para divulgar a cultura também da cidade. Uhum. Isto aqui também entra um pouco aquela velha e infelizmente ainda real história de que do não correto politicamente, digamos, do metal ou qualquer coisa assim do género, não sei. Sei que, na minha opinião, acho que está um bocado mal, mas pronto, o que é que se há de fazer, não é?
Pronto.
Como diz o outro.
Ora bem, quanto às bandas, em 4 minutos, primeira banda, Revades.
Revades. Aliás, todas muito bem, diga-se passagem a seguir.
Com a aparição do
Exato, em Revades.
Como eu estava a dizer, dos Flagellum Day, que tiveram
os Flagellum Day aproveitaram de tocar uma música. Exato.
Com menos uma música. Se ajeitaram muito bom.
Exato, já que tem dois membros também em comum, estava lá o vocalista de Flagellum, juntou-se e tocaram uma música, também tiveram muito bem. Diga-se
depois
de passagem.
Seguiram-se os Pussy Vibes.
Exato, um concerto também a um bom nível.
O estilo deles muito bom. Também Exatamente. Puxou muito aí pelo público. O público aí começou a entrar com força já.
Sim. Uhum. Muito moche.
Muito moche, muito
slam. A banda também proporcionava a isso.
Exato.
Depois seguiu-se os Fungos.
Fungos, exatamente.
Do Algarve.
Já agora os Pussy Vibes, para quem não conhece, é uma banda de
Portimão.
Grind, digamos.
Do Pussy Vibes é de Ourém.
Sim, sim. O estilo mais ou menos que eles tocam.
Sim.
Basicamente é grai. Eu vi-os com. Acho que era o vocalista que estava com uma t-shirt de Jigai, que é uma banda. Sei lá, de anime, grind ou qualquer coisa
assim. Exatamente.
Mas por acaso soube bem ouvir. Soube bem ouvir e em breve vamos ter sons para rodar aqui dos Pussy Vibes, assim que eles editarem.
Exato, já agora também gostamos de agradecer também a colaboração que as bandas tiveram.
Grimecore, está aqui o Edgar no chat a esclarecer.
Outra coisa, seguidamente, portanto, tocaram.
Os Algarvios. Fungos também tiveram uma prestação.
Foi uma excelente surpresa.
Sim.
O guitarrista, o Bob, que é um dos fundadores, digamos, do Zinda Umbra. Por falar em Fungos, vamos ter a oportunidade de os conhecer no próximo domingo, com uma entrevista coletiva feita com a banda no final, e também com o Stereomórfico, onde nos vão contar novidades também sobre o álbum The Beast Brigade, o novo álbum desta banda quase de culto também. Foi uma surpresa ver um vocalista, já agora falar em Fungos, ver um vocalista com pouco mais de 1,5 metros, cabelo rapado, que ele estava possesso, ele adorou a reação.
Mas ele é sempre assim, eu já
no final
ainda
tive a oportunidade de falar com ele, gostou bastante de vir cá.
Ficou surpreendido com a reação do pessoal, o que é muito bom também.
Digamos, é um animal de palco, basicamente.
Exatamente.
Embora, é como diz o outro, né, os homens não se medem aos palmos.
Precisamente.
Medem-se pelo
carisma.
Pelos berros que dão.
E também não é documento, exatamente.
Exatamente.
Eu acho que medem-se pelo carisma e pela atitude. E neste caso ele tem carisma e tem atitude e tem um bom fundo.
Tiveram muito bem Fungos também.
Tem também.
É verdade, o guitarrista, o Bob, impressionou-me.
Sim, excelente técnica. Sim.
Muito bom.
Eu, por acaso, também tive a olhar e reparei nessa questão da técnica dele. Ele toca mesmo, é um bom guitarrista mesmo. Aliás, todos eles, o baterista também, o baixista,
todos eles tocam
bastante bem. Aliás, há que notar, e mais uma vez realça-se isso, que a qualidade do metal feito em Portugal está cada vez a subir muito.
Está a melhorar. Está a subir. Houve um tempo de estagnação.
Até foi prova disso.
Sim,
acho que as bandas tecnicamente tiveram
todas elas irrepreensíveis.
Muito elevado.
Exatamente.
E qualquer uma delas, diga-se.
Até o baixista dos Vizir.
Exatamente.
Impressionante.
É verdade, até os próprios Vizir também.
Completamente.
Olha, o James está aqui a dar uma boa opinião, digamos, e acho que ele tem toda a razão. O vocalista dos Fungos parecia o vocalista dos Acepto, o Udo. Só que o Udo era mais gordo.
Udo,
Dirk Schneider, ou como é que chama aquilo? Como é que chamava o fulano? Mais novo e menos gordo, pronto. Não, eu conheço.
Só sei que ele não nasce em alimentação
do
Poeirão.
O James é old school, portanto.
Exato.
Retomando, depois de Fungos vieram os senhores.
Teromórficos.
Os senhores. Já merecem um grande respeito.
Os grandes senhores teromórficos.
Da nossa parte.
Exatamente.
Teromórficos.
E claro que portaram-se como grandes senhores em palco.
Um concerto também sem palavras, sem nada apontado.
Nada a apontar.
sem espinhas,
como eles estão. Já com o elemento novo que esteve à altura, o Cláudio, se não estou em erro.
Exatamente.
Eu também tive uma conversa com o Jó, em que ele nos contou pormenores sobre o novo álbum. E já agora, para provar que não estou a mentir, ele vai estar aqui para a semana.
Boa noite. É boa noite, não é? Boa noite, sou o Jó do Estéreo Mórfico. Vocês estão a ouvir o Holocausto com o Raul Gomes. Apoiem.
É verdade, ele vai estar aqui em discurso direto no próximo domingo para ouvir. Terremorphic, já apresentaram alguns dos temas deste novo álbum que eu ainda não ouvi, tenho aqui ao meu lado, mas ainda não consegui ter tempo para ouvir porque a noite também foi violenta, como se deve compreender. A fechar a noite,
tivemos
a Prata da Casa. Não fales nada agora. Agora sou eu e o Diogo é que vamos falar.
Tivemos a Banda da Terra, claro que os Vizir.
Oh, e entretanto no chat entrou o John Gangbang. Portanto,
penso que estão num bom momento, neste momento, um bom momento de forma. Deram também um concerto, diga-se passagem, na minha opinião, também irrepreensível.
É verdade.
É
segundo opiniões do pessoal que lá estava, foi um dos melhores dados pelos Vizir.
Realmente há que realçar também a atitude do Sr. Hélio F.
Uhum.
A sua indumentária.
Exatamente.
Também.
É verdade, um mexicano havaiano.
Era
um chapéu de pirata.
Viver em Miami.
E uma camisa indescritivelmente horrível.
É verdade. Camisa mais feia mesmo. Do mundo.
A camisa mais feia do mundo.
E um grande
amarela.
Bigode de ferradura também.
E um bigode de ferradura a condizer mesmo à camionista.
Os óculos escuros do século passado.
Claro, as típicas revistas porno espalhadas pelo palco. Pronto, as típicas cenouras, fraldas,
o Godomichi,
afins, toda uma panóplia de coisas às quais já estão acostumados, pelo menos os fãs da banda ou quem vê a banda ao vivo. Pronto, é assim, há que voltar a fazer mais. Realmente, o Cunhões de Ferro está a crescer muito e muito bem, na minha opinião. Portanto, que venham mais. É mesmo assim, lá estaremos também. E espero que tu também lá estejas novamente, Rolo.
Vamos ver. Eu estou à rasca das pernas.
Que eu levo um garrafão de vinho só para ti.
Não era suposto dizer que ele bebia um garrafão de vinho cada concerto.
Não
era suposto dizer.
Já me acabaram.
Podes telefonar às
coisas. Bom, continuando, ok. Portanto, não se esqueçam, para a semana vamos ter aqui tanto os Fungos como o Terremórfico em discurso direto. E agora vamos continuar com o que já está aqui ajustado, digamos, do Firstborn. Mais um tema novo do novo álbum, chama-se Flesh to the Crows. Entretanto, bem-vindos aos recém-chegados André, John Gangbang, também Agrave e mais ninguém. Mais ninguém que chegou, entretanto. Estamos com 8 ouvintes no chat.
Então, já agora, bem-vindos a todos e muito obrigado mais uma vez por terem aparecido.
Uhum.
Bem, acho.
E caso tenham alguma opinião, etc, etc, estejam à vontade.
Muito bem. O John Gangbang já está com as suas filosofias.
Ia chamar-te, vai-me atacar novamente.
Ia chamar-te menino sem barba, portanto.
Always.
os portugueses da Firstborn aqui a rodarem com este Flash to the Crows. Chega a altura de conhecermos, finalmente, dizem vocês, não é? A última parte da entrevista, da extensa entrevista com o Vizir. Desta vez, é uma hora menos própria para andar nas Caldas da Rainha. Vamos ouvir então nos próximos 8 minutos e 42 segundos.
Entrevista de Viseu da noite, são 5h21 da matina, e ainda andamos aqui nas ruas das Caldas. Hoje estamos aí com um amigo nosso. Então, o que é que vamos falar sobre Viseu agora?
Epá, vamos falar que estamos um pouco embriagados com uma macieirazinha bem antiga que vemos. E que, pronto, damos a entender que, de facto, a organização dos Jogos Olímpicos é...
Ok, e vamos falar sobre Viseu, então. O que é que te faz lembrar Viseu, assim, no estado em que estás agora?
Faz-me lembrar a liberdade dos nossos sentimentos mais animalescos que temos e mais depravados, porque toda a gente o tem... Mas muitos não o admitem. Nós escarrapachamos na primeira página esses sentimentos animalescos.
Ok, sim senhor. Diz-me uma coisa, vocês costumam encher salas e por vezes destruí-las. Como é que se sentem tendo esse efeito sobre o público?
Normalmente não costumamos encher sala, costumamos é esvaziar salas, porque há muitos puritanos, muitos góticos, muita gente que não interessa aos viver, e estamos aqui a ameaçá-los diretamente. Eles que venham, porque nós estamos cá e vamos combatê-los.
Ok, realmente um relato um pouco polémico aqui da parte de El Reiser, o vocalista dos Viseu. Sim, de facto, toda esta conversa leva-me realmente a concordar contigo. Realmente existe uma grande facção de puritanos, curiosamente dentro de um estilo que supostamente é moderno e tudo isso.
Exato, e neste momento até veio aqui uma menina aqui a passar ao meu lado a despejar o lixo, e eu devo concordar que tem um bitel, que é uma maravilha, isto é uma maravilha, mas esses gajos que andam aí, agora voltando à conversa, porque estava um pouco distraído com a situação, essa gente tem que ser combatida e tem que ser banida do metal nacional, porque sim. E estas horas da manhã eu até diria que me apetecia esmorrar alguns deles para cima deles, porque de facto andam a conspurcar a atitude, o movimento do metal nacional, que não tem que ser assim, é só posers, é só modas, namoradazinhas e tudo. Isso não interessa a ninguém, isso é apenas morangos com açúcar no metal nacional, e nós estamos completamente fora disso.
Ok, temos aqui o depoimento de El Reiser, às 5h25 da manhã, alguns numa rua perdida em Caldas da Rainha. Temos também aqui o Elodas, não sei se queres... Queres prestar alguma declaração?
Declarações só para o tribunal, que está para breve, por isso. Desde quanto lá não presto declarações nenhumas.
Então não fazes comentários às declarações polémicas do Reza, então.
Sei que tudo o que posso dizer agora pode ser usado contra mim, brevemente. Portanto, vou guardar as minhas palavras para a altura certa.
Faz-me notar um pouco receio a nível da máfia.
Devo dizer que o Hélio está acusado de atentado ao pudor aqui nas ruas Caldas da Rainha por mostrar genitais às moças solteiras que aqui passam, não é?
Ok, mais uma novidade. Está na mesma rua. Mais uma novidade. mostraste os genitais aqui nesta rua, foi uma transeunte. Passei por uma transeunte e apeteceu-me arranjar um bocadinho os meus 70. Olha, foi o que eu fiz. Ela levou um bocadinho a mal, mas eu gostei. Aliás, que anda aqui um boato aqui na noite caldense, que tu tens um prazer muito refinado a nível de mostrar, não é? A tua ostentação do teu sexo, isso é verdade? Confirmas esse rumor? Eu não diria que é prazer, é apenas vontade e dever. E quando... É que a mesma coisa quando tiras as meias quando chegas a casa. Tens os pés, apanhas ar nos pés. Então tu já tens que abrir a barriguilha para apanhar ar no teu meio. No... Não, é algo que se quer chamar prazer, claro que dá prazer, mas é algo que deve ser feito. Ora, está uma declaração bastante interessante aqui, realmente uma opinião bastante original.
Vai ter uma entrevista a três partes da noite que nós falámos, mas três partes muito distintas, mas com coesão, com o fio do novelo de lã que nos une, o novelo de látex, que nós estamos interligados uns com os outros, entre a população mundial, entre a África, entre a Noruega. É uma coisa assim, entre o meio das duas, e
no meio é que está a virtude, não é?
E no meio é que está a virtude, no meio é que está a virtude. Neste caso, Portugal fica a meio entre a África e a Noruega, e nós estamos cá a representar o porno metal, e espero continuar dentro de breves minutos com vocês.
Ok, pronto, acho que é a terceira e última entrevista pela noite. São neste momento 5h28 da madrugada. Pronto, e fiquem bem, pronto, fiquem com os vizinhos e pronto. E já agora, não sei se querias dizer aquela frase do jingle do Eu Sou o LFT e Mata Rocha, blá blá blá, diz lá.
Não se vão queixar. Não.
Ali já está um pouco embriagado, como podemos ver.
Mas
diz aqui alguma coisa para o Holocausto, vá.
Eu digo Holocausto. Filho da puta. Para tudo.
Ok, aqui um comentário um pouco enervado aqui do Elif. Mas pronto, ficamos por aqui. Penso que, não sei se queres dar uma nota final ou vez.
Quero, em primeiro lugar, quero dizer que os nossos patrocínios estão de parabéns. Temos os supermercados do nosso lado. E neste caso, também agradecer aqui ao programa Holocausto, que é a primeira entrevista que os vizinhos fazem. Ao fim de Fantix, está aqui o Fantix, aqui é um personagem das Caldas. Vamos entrevistar o Fantix. É cavalinho!
É, já me tinhas dito.
Oh, e aqui está o Fantix, aqui um personagem aqui das Caldas da Rainha. E para além dos supermercados, queremos agradecer de ser a primeira entrevista ao fim de quase 9 anos de existência dos Vizir. Estarmos assim entrevistados e neste caso passar um especial aqui sobre a banda.
E já agora, Fantix, queres fazer aqui o encerramento da entrevista?
O que é que tu dizes aí?
Eu sou muito bojo.
É um espetáculo.
Temos aqui um fã de Vizir, atenção.
Nada, estou a dizer que é bom, que são os melhores. Não, ainda digo isso.
Né? Tens tudo aqui com
você. É a casa da tua tia, como dizia o outro.
Não, não é nada.
Ora bem, estou sem palavras, como é óbvio. E estou
palavras
sem palavras
para aqui, não é?
E estamos sem tempo, quase. Mas pronto, vamos à banda em destaque esta semana, os Kravator, depois deste momento histórico. Tem três partes.
Holocausto, banda em destaque. We'll be right back.
Cravatora, primeira do especial In the Blazing River. Diogo, há muita coisa a dizer sobre esta banda, não é?
Daí ter sido escolhida. Com uma larga história já. Os Cravator é uma banda de death metal de uma terra chamada... Eu vou tentar ler isto, vamos lá ver se consigo.
Oh shit.
O Herske Hradiske, qualquer coisa assim no género, da República Checa.
Feito.
Foi fundada pelo Sr. Christopher em 1984. Uma banda já com uma grande história. Já são muitos anos. Já agora, o nome da banda foi inspirado por Kravat, que é, digamos, o interveniente principal de um conto de fadas germânico chamado A Moagem Satânica. Vê lá.
Ok.
Uma curiosidade.
Está bem, está bem.
Eles, pronto, começaram a tocar, né, obviamente, mas apenas em 1988 é que lançaram a sua primeira demo, que consistia num ensaio, e seguidamente saíram mais duas no mesmo ano. Portanto, em 1988 eles lançaram nada mais nada menos que 3 demos. Portanto, levaram um tempo a arrancar, mas depois arrancaram em grande. Portanto, a primeira demo deles agora chamava-se Breath of Death, que foi lançada em agosto de 1988, depois a segunda demo, Total Destruction, em outubro de 88, e a terceira demo, Brutal Death, em dezembro de 88. Isto é que foi produzida demo. Sem dúvida. De qualquer forma, seguidamente a isso, em 1991, uma demo, digamos, como deve ser, sem ser ensaio, foi lançada por eles, a qual teve uma grande aclamação logo do underground, e também levou a um contrato discográfico de 2 álbuns para a editora Monitor Productions.
Muito bem. Vamos então continuar para... depois temos ficado com este In the Blazing River do álbum Cool Multification. Vamos passar para o Dissuade Truth, o tema Burning Bridges, o Cravator, aqui em especial no Holocausto. A banda da semana. Mais uma vez saltou-me aqui esta coisa.
Já é típico.
É verdade. Down. Nothing to die. Ok, mais uma aqui a rodar de Krabator. Não sei se tens mais alguma coisita.
Sim, o primeiro álbum dos Krabator foi lançado em 1992, chama-se Only Our Death Is Welcome. Seguidamente lançaram um álbum Cool Mortification um ano mais tarde.
Que tem um nome curioso.
Ou seja, né? Exato, Cool Mortification. Cool Mortification. Mas realmente, como vemos, é uma banda que pratica.
Cheira-me a sadomaso.
Um death metal muito bem tocado, muito bem produzido também.
E que foi refinando ao longo dos tempos.
Exatamente.
Aquilo que vamos ver daqui a pouco.
Exatamente. Depois, portanto, como eu estava a dizer, um ano mais tarde a sair o tal Cool Mortification, portanto isto é em 94, eles conseguiram fechar contrato com uma editora já, digamos, maior dentro do circuito underground, que é Morbid Records, não sei se ainda existe.
Não tenho tido notícias, provavelmente
pois.
Não.
Pois. E o álbum Lies, foi lançado esse álbum Lies, também já mostra realmente uma evolução, mas realmente para mim os meus favoritos é este álbum Lies e depois o outro seguinte, chamado Orthodox. Esses dois álbuns realmente são bastante bons. Já agora, este álbum Orthodox foi lançado em março de 1998, e ao mesmo tempo a banda entrou em turnê através da Europa com as bandas Malevolent Creation e a banda Master. Curiosamente, o líder desta banda,
os Master.
Exatamente, os Master. Já curiosamente,
tinha uma música que metia uma flauta, ou que era...
não sei isso.
Não, a sério, estou a falar
sei
a sério.
Sei que os Masters chegaram a ter contrato com aqui há muitos anos atrás com o Nuclear Blast. Era uma coisa que eu sei, que cheguei a ouvir algumas músicas deles em compilações na altura.
Exato, e havia uma que tinha um pífaro.
Pronto,
isso eu não me recordo o nome dessas
de... coisas, eu nunca costumo tomar atenção.
Pronto, curiosamente, esta banda Master acabou por se unir quase, digamos, aos Krabator, já que o seu líder, o Sr. Paul Speckman, que é baixista e vocalista, juntou-se aos Krabator quando o Bruno, que, portanto, este Bruno e este Christopher, digamos que eram os frontmans, eram os frontmans da banda. Este Bruno saiu da banda e foi substituído pelo tal Sr. Paul Speckman, que era o líder dos, era ele, o líder dos Master. Seguidamente eles gravaram dois álbuns a mais até agora, digamos, eles já desde 2005 que não lançam nada, e a última coisa que lançaram foi uma espécie de coletânea, 20 Years of Madness,
e tinham Unfortunately Dead também, é o último álbum que eu tenho deles.
Sim, isso foi no ano 2000, já foi 5 anos antes. Seja como for, esta banda realmente já está parada há algum tempo, supostamente eles estão ativos, mas não têm lançado nada, pelo menos até ver. Curiosamente também, depois deste senhor Paul Speckman dos Masters ter juntado à banda, ela começou a ser um pouco criticada, porque sobre a opinião de muitos fãs e revistas, acharam que a entrada deste Paul Speckman misturou um bocado a sonoridade dos Krabator e soavam mais a Master do que a Krabator. Mas pronto, isso aí são opiniões.
É expulsarem-me da banda, é a solução que eu encontro aqui para isto. Já arranjei.
Realmente. Pronto. Vamos assim. Ouvir mais, acho. Vamos ouvir mais duas, talvez.
Vamos. Short Report on the Ritual Carnage, do álbum Lies, e também Parasite, do fabuloso Orthodox.
Ok, vamos a isso então.
Eu não sei qual é que vai rodar primeiro, mas.
Faixas muito boas agora que você me resolve com atenção.
Tudo ao contrário. Parasite. este computador, caramba.
We'll be right back.
Short Report on the Ritual Carnage, o álbum Lies, e antes Parasite, o álbum Orthodox. Diogo, aí mais qualquer coisa?
Sim, grandes malhas, como podemos ver, esta banda realmente na altura, ou nesta altura, era uma das melhores bandas a tocar death metal, na minha opinião, pelo menos que eu tenho conhecimento.
Principalmente no álbum Lies, que é um exatamente. Dos meus preferidos.
Já agora, este Bruno, que era um, digamos, um dos masterminds dos por trás do Escravatório,
não era o nosso renta-cabras, não?
Não era o nosso renta-cabras. Formou mais tarde uma banda chamada Hypnos, por isso, quem estiver interessado, procura na net Hypnos. Uma banda checa, obviamente.
Com Y, acho eu.
Sim, com Y. Também posso dizer que durante a história do Escravator eles tocaram mais ou menos 800 concertos.
800?
800 vezes ao vivo, mais ou menos. Isto, digamos, já provavelmente já está um pouco desatualizado, aliás. Como por exemplo, eles tocaram com bandas como, por exemplo, Vader, Cannibal Corpse, Deicide, Creator, Entombed, Napalm Death, Malevolent, Creation, Master, Impaled Nazarene, Grave, Immolation, Agathocles, Blood, Nightfall, Anathema, Sinister e muitas mais. Portanto, uma banda muito rodada a nível de torneios e de concertos ao vivo. Eles também tocaram a nível de países fora a República Checa, obviamente, que é a terra deles. Tocaram na Eslováquia, na Hungria, na Alemanha, na Croácia, na Eslovénia, na Áustria, na Bélgica, na Holanda, na Lituânia, na Polónia, na Rússia, na Bielorrússia, Suíça, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Japão, África do Sul, Suécia, Inglaterra, etc, etc, etc. Portanto, uma banda aqui a respeitar muito, nem que seja pelas, digamos, pela sua rodagem. E se eles cá vierem, eu estarei lá também batido para os ver, porque realmente é uma banda que vale a pena. Também uma banda que, por acaso, nunca foi muito, muito famosa, talvez pelo facto de ser da República Checa, por não ter estado nas editoras que melhor divulgavam a música, mas realmente merecia até mais destaque do que muitas que têm uma qualidade, digamos, inferior a este.
Exatamente.
E também por causa das cunhas, etc, etc, acabam sempre por ser, e por causa do marketing e tudo isso, acabam sempre por ser mais conhecidos. A nível de discografia, portanto, temos as demos Breath of Death, Total Destruction e Brutal Death em todas em 1988, como eu disse há pouco. Depois a demo Positi Detronizasse em abril de 91. Feelings of Dethronization em agosto de 91.
Nos
nomes títulos. Foras, completamente.
Coisão.
Depois temos os álbuns Only Our Death is Welcome em 92, Cool Mortification em 93, um álbum fresquinho. Passa aqui a piada. The Rise of Brutality, um EP em 95. O Lies, um CD em 95 também. Mortal Memories, outro EP em 97. Orthodox, em 98. Já agora, mais uma vez, damos destaque a este álbum Orthodox e o álbum Lies. Na minha opinião, são os dois melhores do Scrabathor. Depois, eles lançaram, digamos, um relançamento dos dois álbuns, Cool Mortification e Only Our Death is Welcome, em dezembro de 1999, que se chama First Alban. Lançaram também, já com o tal senhor dos Master, o Paul Speckman, o álbum Unfortunately Dead em 2000 e Dissuade Truth em 2003. A única coisa que eles lançaram até hoje foi uma, digamos, uma coleção de demos com dois CDs a comemorar os seus 20 anos, que saiu em 2005, em fevereiro de 2005. Portanto, estamos à espera que... Vamos esperar que eles façam mais alguma coisa, entretanto, não é?
Ok, porque é uma boa banda e daí estar em destaque. Vamos fechar este destaque.
Já agora também convinha falarmos talvez dos destaques para a semana que vem.
É, exatamente, eu estava aqui a ver.
Vamos ter os Sai como banda da semana, uma banda japonesa.
Sai da minha vida.
Talvez uma das mais conhecidas, se não a mais conhecida, a banda de metal japonesa. Penso, pelo menos aqui para nós ocidentais, fora do país deles.
Sim. Vamos ficar, sendo assim, vamos ficar com, dá-me só um bocadinho, com este senhor.
Como Necrophagia, Sai no Mirai des. Holocausto, Raul Gomes. Iku!
Precisamente. Senhor Mirai. O Sr. Mirai,
mas uma banda muito interessante, os Sai. Já agora, na primeira hora, vamos ter, para além das entrevistas que fizeste no Colhões de Ferro, não é? Vamos ter também um Holocausto Submundo com algo de diferente, mais uma vez. Qual eu faço questão também de mudar um pouco, digamos, as temáticas do submundo. Então, para a semana vamos ter a banda Lacamusa, que é uma banda de música ambiental, Dark Wave. Também muito interessante, meio industrial também. Portanto, uma coisa a descobrir para a semana que vem.
Exato. Até por mim, não conheço. Mas pronto, estou sempre a aprender. Vamos à última música então deste destaque a Krabator. Chama-se Mirror of Your Steps, o álbum Unfortunately Dead. E vamos voltar já a seguir para as despedidas. Hoje vamos fechar a loja, como se suma dizer. Voltamos no próximo 22-0 para mais devastação.
Tenham uma boa alimentação.
É verdade, para não acabarem com o galo.
E não se esqueçam de voltar cá para a semana. Serão sempre bem-vindos.
Um abraço também ao pessoal do chat.
É verdade, um abraço. E agora aos resistentes, pelo menos aos
se estiver a ouvir o Face e o Hélio F.
E já agora sim, um cumprimentos para eles também mandaram SMS. A agradecer, digamos, o momento de boa disposição da entrevista, especialmente isso, a entrevista dos Vizir.
É verdade, e histórico.
E oxalá continuem sempre a aparecer, a ouvir-nos e pronto, e para a semana cá estaremos.
Exato, não se esqueçam que para a semana também vamos ter as entrevistas com os Fangos e Terem Morphe, que vai ser outra emissão cheia que nem um ovo.
É que é
Final words? Não?
Não, hoje não.
Sim, mais uma vez relembro, para a semana lá cá a música sobre o mundo e também um especial Banda da Semana com os Sai, uma banda japonesa, a primeira banda japonesa.
Era agora o Siri.
E pronto, okay. E basicamente é isso.